Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos à Tribuna Desportiva, é a primeira de 2025. Estamos consigo sempre às segundas-feiras entre as 21 e as 23 horas e hoje não foge à regra, depois de algumas semanas, praticamente um mês, sem estar na sua companhia. Regressamos então para falar de futebol com o Walter Viegas, com o Armindo Faria, com o Marco Martins e também com o Henrique Mendes. Hoje vamos também recuperar algumas das declarações na conferência de Rui Borges e de Vítor Bruno. Sporting e Porto que vão defrontar-se amanhã para a primeira meia-final da Taça da Liga. Teremos também uma reportagem do Marco Martins em torno do jogo Lille-Nantes, que terminou com uma igualdade e com declarações do brasileiro Douglas Augusto e ainda de Anthony Lopes. E teremos as primeiras declarações à Rádio Alfa de Bruno Baltazar. Ele é o treinador do CON e foi o Henrique Mendes que teve a oportunidade de falar com ele. Para já então saudar todos que estão na nossa companhia, todos que estão fora daqui, obviamente, que estão em suas casas ou nos carros, onde quer que estejam, estejam na nossa companhia, isso é o mais importante, e desejar-lhe um bom ano, outra vez, e agora vamos, obviamente, saudar também toda a gente que está aqui nos estúdios à minha frente. Olá, Armindo, boa noite.
Olá, Manuel, boa noite a todos e bom ano a todos.
O Marco também está connosco. Olá, Marco. Boa noite. Bem-vindo.
Boa noite. Bom ano para toda a gente. Mesmo se o ano começou da pior maneira, com uma derrota do Vianense em casa.
E vamos também saudar o Henrique. Olá, Henrique. Boa noite, bom ano.
Bom ano a todos e a todas.
E connosco temos também o capitão do Lusitanos. Olá, Walter, tudo bem? Boa noite, bem-vindo.
Olá, boa noite a todos e um excelente ano a todos também.
Muito obrigado então por vindo aqui aos estúdios da Rádio Alfa mais uma vez. Já agora, dizer também que estamos a acompanhar o jogo da Taça, da Supertaça de Itália, entre o Inter e o Milan, e é o Inter que está a ganhar. Esta é a possibilidade de Sérgio Conceição eventualmente ganhar o primeiro título ao serviço do Milan, mas para já as coisas não estão a correr bem e o Milan está mesmo a perder por uma bola a zero. Eu tinha aqui uma surpresa para vocês todos. Ninguém sabe aquilo que eu tinha para vos oferecer. Eu
o pendão de Natal.
Um milhão de euros.
Uma galeta.
Não era
telefone. Disso.
Na realidade foi um ouvinte que nos deixou uma prenda. Ele chama-se Rui André Enes. Ok? Ele deixou uma prenda para vocês todos. Vamos lá ouvir. Tem 1 minuto e 50, está bem?
Quem é que será?
Vamos ouvir. Pode ser?
Sim, estás a voltar.
Vamos ouvir.
Obrigado, Rui.
Vamos ouvir. É a versão rap.
Na Rádio Alfa o desporto é rei. Segunda à noite não perdes a lei. Das 21 às 23, análise certeira. Com Manuel Alexandre, alma guerreira. No painel só craque, soube quem manda. Érico Francês com visão brilhante. Marco Martins, o insatisfeito certeiro. E Armindo Bracarense, verdadeiro. Tribuna Desportiva, paixão a vibrar. No 98.6, o jogo a contar. Rádio Alfa, palco do saber. De segunda a domingo, sempre a vencer. Tribuna Desportiva, paixão a vibrar. No 98.6, o jogo a contar. Rádio Alfa, palco do saber. De segunda a domingo, sempre a vencer.
Aqui está uma amostra
muito
do
bem.
Rui André Enes.
Temos que convidar, Vicão.
Está em grande, pá.
Obrigado, Rui, pelas palavras. E, sobretudo, o Inter de Milão acaba de marcar o segundo gol. O Inter 2. Ah, vocês estão a ver, ok.
Vamos Taremi.
Lá. Taremi marcou para o Inter. Vamos lá, então.
Será que é uma pequena vingança? Não. Do Serginho não pôr muito,
é verdade,
muitas vezes no ano
bem,
passado.
Muito bem, vamos lá falar só um bocadinho, assim, muito rápido, de 2024. Marco, queres falar tu um bocadinho? O que é que te marcou mais este em 2024? Já sei que foram os Jogos Olímpicos, já sei que trabalhaste que nem um...
Que? Na primeira hora, em 2024...
Um desenfreado. Não, é só para abrir a tribuna. 2024 foi um ano muito complicado para ti, muito trabalho, sei.
A descida do Vianense. Acho que... tinha subido e tinha muita esperança de ver até que enfim o clube da cidade subir o mais alto possível, como o Armindo, que está tão orgulhoso do seu Braga, e eu também queria ter um clube ao mais alto nível, e da Liga 3 deixei para o Campeonato de Portugal. Acho que foi um momento novamente difícil, não há grandes clubes por enquanto ali naquela zona. É triste, o Alto Minho precisa de um grande clube. Foi talvez o momento mais triste da temporada, sim. Mas sim, 2024. Claro que há os Jogos Olímpicos, e sobretudo a medalha de ouro do Yuri Leitão e do Rui Oliveira, que foi um momento único de poder viver in loco. Uma medalha de ouro olímpica, não fui eu que a ganhei, obviamente, mas estar ali claro, presente, ver a felicidade de cada um, ver essa medalha tão perto. Os franceses estão habituados, têm não sei quantas por Olimpíadas, Portugal não tem assim tantas, e quando é uma vez, pronto, marca uma carreira, vamos dizer assim.
Ok, Walter, e tu? O que é que te marcou? A continuidade nos 18 anos de Samar? A chegada do Hélder? Não sei, o que é que marcou?
Continuando nos 8 anos.
A vitória do Sporting no campeonato? Não.
Não, acho que no futebol português, acho que houve as eleições no Porto, acho que foram muito marcantes. A retirada do Pinto da Costa, acho que foi um momento marcante para o futebol português. Pessoalmente, nos 8 anos, a continuação para a 8ª época. Excelente a primeira parte da época que fizemos, e com a ambição de fazer uma segunda da parte da época igual ou melhor. E como o Marcos já destacou, as medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos acho que foram marcos importantes.
E tu, Armindo, foi a vitória do Braga diante do Benfica?
Acho que foi em 2025.
Sim, já
tem o momento de 2025. Já
não podemos falar da vitória do Braga o ano passado para a taça da Liga, porque o Braga ainda é o...
Exato, é o detentor do título. Foi diante do Estoril, não foi?
Por enquanto.
Por enquanto até o fim de semana.
Até quarta-feira.
Porquê quarta-feira?
Ah, pois pode ser eliminado, exato.
Ah, sim, tens razão, se for eliminado, mas não vai ser eliminado. Quem ganha uma vez, ganha duas vezes seguidas.
Não conheço esta expressão.
Pois não, é duas sem três.
É, exato. Porque sabes como é que é? Tem duas.
Tem duas, sim.
É,
sim.
Mas ele tem fé, sabes como é?
Sim. Só falta
sim, lá. Sim, então, por acaso não, há um momento forte, é a medalha de ouro do Miguel Monteiro nos Paralímpicos.
Daí... Pois, aquela história de tu estás a cantar. Exatamente.
Não, podes deixar bem guardadinho agora na gaveta, porque o ano já passou, mas foi um momento forte porque está presente ouvir o hino de Portugal assim.
Foi a primeira vez que tu.
Olha, 2-1 para o Milão.
Não, é a segunda vez. Em 2016 também não ouvi o hino de Portugal. Quando ganhou o Euro aqui em França. Não te lembras, não?
Não, mas tu eras francês nessa altura.
Nessa altura era.
E agora mudou.
Já mudei. Não, sim. Foi um momento forte. Depois de resto, não. Com o futebol. Estava um pouco com azia.
Por causa do PSG, claro.
Por causa do PSG, porque os lusitanos agora há tempos já não lembro de uma derrota do... Tem tempo claro, porque...
Aparece, não, mas força.
Não, e dizer que os lusitanos não me lembro de uma derrota dos lusitanos agora em 2024.
Pois
já passa algum tempo.
Que...
Agora está invicto, sim.
Não gostaste de ver o Kylian Mbappé feliz? Até que enfim? Livre?
Devia estar feliz.
No agora. Comment.
Muito bem, eu da minha parte fui também os Jogos Olímpicos, adorei ver aquelas medalhas e a felicidade dos rostos, nos rostos dos atletas portugueses.
Beach, ganharem medalhas. Beach volley.
No qual feminino?
Sim.
Não, mas adorei, sinceramente, mesmo se não estava em Paris, mas pronto, era como se estivesse quase ao pé deles e foi de facto muito, muito grande. E claro, para não falar também das cerimónias de abertura que a mim encantaram. Cerimónias, quer dizer, de abertura e de fecho, mais a de abertura, mas pronto.
Também tens a de abertura dos Paralímpicos.
Dos Paralímpicos também.
É interessante.
Sim, exato.
Estás à procura da nova camisola de Portugal que trocou de sponsor, do patrocinador, é isso?
Não, era uma mensagem tipo assim, sei lá.
É que está a dizer isso? Porque estou-lhe a dizer que eu sou maluco e eu sou maluco e estou a dizer isto.
Não era isto, era isto.
Muchas gracias, aficionado. Isto é para vosotros.
É isso, era isso que eu queria dizer a vocês. Mas,
alguém tem novidades do capucho?
Não.
Bom, na segunda hora vamos falar de 2025 e do nosso desejo máximo do que queremos no desporto.
Muito bem, vamos lá então abordar o Campeonato Português. Se tivéssemos de fazer assim um pequeno balanço de... já acabou... Quer dizer, ainda falta um jogo para terminar a primeira volta, não é? Dois, está um a decorrer nesta altura e há outro que, só de... que terá lugar no dia 15 de janeiro. Começo por ti, Walter. Se tivéssemos de fazer um pequeno balanço a esta primeira volta do campeonato, o que é que poderíamos dizer? O que é que te... só antes de começar, deixa-me dizer que o homem da canção mandou um abraço e bom ano para todos os elementos da tribuna, incluindo do Walter Viegas, portanto, voilà. Muito obrigado.
Faz-lhe o convite, ao menos, pelo estúdio.
Muito obrigado e um grande abraço para ele também, um excelente ano.
E não obrigado, grande som.
Relativamente ao campeonato português, para mim, acho que gostava de elogiar o percurso que Santa Clara tem feito, para não estar a falar já nos três grandes. Acho que é uma grande primeira volta e acho que é dar mérito ao trabalho que têm feito. Em seguida, os três grandes, acho que tem sido um campeonato um bocado atípico. Acho que tanto Benfica, Sporting e Porto já tiveram altos e baixos. Acho que vai ser um campeonato que vai ser jogado até ao fim. Neste momento eu vejo um Porto se calhar um bocado mais estável. Tem um jogo a menos, é verdade, tem segundo, mas se ganhar um jogo que tem atraso, passa para primeiro. E não digo que esteja a praticar um excelente futebol, mas sinto que é uma equipa mais estabilizada. O Benfica caiu muito, já vinha a cair de exibições há algum tempo, e nestes últimos dois jogos os resultados falam por si, apesar de ter jogado contra o atual campeão nacional e contra um Braga que tem estado a fazer uma época aquém das expectativas, mas não deixa de estar no seu lugar, no quarto lugar. E de resto acho que vai ser um campeonato muito equilibrado.
Uma palavrinha também já agora para o Vitória, que nas competições europeias.
Sim, o Vitória nas competições europeias tem sido fantástico. O percurso que tem feito na Conference League tem sido algo histórico para o clube e muito importante também para o futebol português. Está a fazer um campeonato a nível nacional, não digo que seja brilhante, está a fazer um campeonato estável. Poderia ter, acredito que para a qualidade do plantel e para aquilo que tem demonstrado nas competências europeias, esperava-se um bocado mais a nível pontual, mas está a fazer acima de tudo uma época muito, muito acima da média.
Mas achas que a saída do Borges pode ter algum efeito um pouco negativo, como foi o caso do Ben Amorim no Sporting?
Vamos ver. Para já, acho que tiveram azar. O Daniel Sousa, acho que nos dois jogos que fez, acaba por perder, por deixar escapar a vitória nos últimos minutos, tanto contra o Sporting.
Dois jogos, dois empates.
Como contra o Farense. Foi dois jogos que deixou escapar a vitória já nos descontos. Isso não começou com o pé direito, assim dizer, não está com a sorte a favor dele, mas acredito que com a qualidade que há no plantel e pelo trabalho que ele fez o ano passado também no Arouca, que deixa bons sinais, apesar de ter tido uma estadia curta e algo estranha no Braga, acho que poderá fazer um bom trabalho e acredito que não haja esse impacto todo com a saída do Rui Borges.
Este facto dos jogadores estarem a ser cobiçados por outras equipas, no caso do Inter para o Sporting e outros, fala-se hoje no Roma, como é que era uma defesa do Guimarães para fora, Guimarães não, Vitória, achas que mexe um pouco também com a cabeça dos jogadores?
Acho que sim, que acaba sempre por mexer um bocado a cabeça dos jogadores, ou a eventual saída de um ou outro jogador pode abanar um bocado com aquilo que é a equipa, mas é uma coisa que faz parte do futebol. Acredito que o Vitória, e eu olho para o plantel do Vitória, acho que há muitas soluções e não há uma equipa que esteja dependente de um ou dois ou três jogadores que possam sair. Acho que dentro do plantel e tem demonstrado com a rotatividade que tem tido tanto campeonato como nas competições europeias, acho que tem muitas soluções e acho que não vai ter grande impacto naquilo que é o futuro nesta época no Vitória. Agora acredito que haja um ou dois jogadores que possam sair, que saíram valorizados, principalmente com o que têm feito nas competições europeias, e acredito que haja um ou dois jogadores que possam sair neste mercado agora.
E achas que é uma sorte justamente de ver o campeonato português, finalmente, eu estava a pensar nisto, que os três grandes ainda são capazes de agarrar o título, enquanto nos outros anos havia sempre uma equipa mais forte do que as outras, ou o terceiro também já um pouco alargado das contas, daí parece que quem quer apostar a dizer quem vai ser o campeão é, ou, ia dizer, um pouco como o Nuno Capucho maluco, ou assim vai ser. É complicado já de anunciar claramente que pode ser o favorito para o título.
Há dois meses atrás estava,
depois passamos do Sporting, depois passamos ao Porto, passamos ao Benfica.
Agora está o Porto um bocado, se calhar está em segundo, mas tem um jogo a menos. Acho que acaba de ser bom para a competitividade, porque por este não saber bem quem vai ser o campeão ou quem vai estar numa fase melhor ou menos boa. Agora, acredito que tem sido, para o futebol português, não tem sido positivo, porque o que eu noto é as equipas três grandes, a nível de qualidade, não têm apresentado uma qualidade boa. Acho que o nível acaba por estar um bocado mais abaixo do que teve, se calhar, em outros anos. Vejo um Porto mais fraco do que foi nos últimos anos. Vejo um Sporting, apesar de com o Ruben Amorim, claramente muito superior a Porto e Benfica. Neste momento vejo uma equipa muito instável, onde não está a apresentar uma boa qualidade futebolística. Vejo um Benfica também muito irregular e acaba por criar esta incerteza no campeão, mas acho que a nível de qualidade não tem sido muito positiva para o futebol português.
Quer dizer que estás a pensar que o nível do campeonato global está mais fraco do que já foi?
Quando eu olho para os três grandes, sinto que o nível global de qualidade tem de descer um bocado.
Mesmo assim, por exemplo, na Liga dos Campeões já fizeram bons resultados e...
Sim, mas acho que tem sido muito diferente. Por exemplo, eu olho para o Benfica, os jogos que fez na Liga dos Campeões, os jogos que há uma grande diferença daquilo que apresentou na Liga dos Campeões, da qualidade que tem apresentado no campeonato português. E o Sporting também, apesar do Sporting ser diferente, porque há aqui uma fase com o Ruben Amorim e uma fase pós-Ruben Amorim, que acho que a equipa aí abalou bastante com a saída do treinador.
E Marco, e tu, em relação a este campeonato, qual é o balanço que tu podes fazer também, ou que fazes, ou que te apetece fazer em relação a esta primeira parte do campeonato?
Uma primeira nota é que o campeonato, de um ano para cá, ainda nada mudou, porque eram as mesmas distâncias que estavam para os três grandes, então, no fundo, nada mudou para essa parte mais alta. O Braga estava no quarto lugar, também não muda. O Guimarães, que estava no quinto lugar, está no sexto este ano. Pegando clube por clube, o Sporting parece ter tido um ar de frescura com o Rui Borges, mas pessoalmente não acredito, porque viu-se logo no seguinte jogo, frente ao Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube, que tiveram a perder por 4-3, depois de estar a vencer por 3-1. É exatamente a equipa o que fazia com o João Pereira, quer dizer, estar a vencer e sofrer reviravoltas. É preciso lembrar que o Rui Borges nem há um ano estava no Guimarães. Estava na época passada Moreirense, não foi uma época incrível, com os meios que ele teve com o Moreirense, mas, e pelos outros clubes por onde passou, acabou a maior parte das vezes por ser despedido. Está-se a ver aí um fenómeno curto, demasiado curto. Alguns dirão que é um pouco como o Rubem Amorim, fazia aqui há 2 meses que estava no Braga e acabou por ir para o Sporting, mas a querer sempre repetir a mesma coisa. Acho que o Varandas, o presidente do Sporting, está enganadíssimo na maneira de pensar a sua equipa, de pensar o treinador, que é sempre aquele treinador que está na moda. O João Pereira, vai ser a continuidade, não funcionou. Agora quem está um bocadinho na moda é o Rui Borges, mas está na moda na Liga Conferência. Sim. E contra quem? Contra equipas que nem estariam na primeira divisão portuguesa, a maior parte. É preciso também pôr isso em relevo. Sem ser com a Fiorentina, não houve assim nenhum grande jogo para o Guimarães. Não jogou contra o Chelsea. O Chelsea foram 6 jogos, 6 vitórias e não houve menos de 3 ou 4 golos por jogo.
Sim, mas o Chelsea é orçamento de Liga dos Campeões.
Mano. Exatamente. Mas é por isso que é preciso ver em perspectiva. E no campeonato não estava a ser isso. O campeonato não estava a ser uma grande temporada, pelo menos com o Rui Borges. Agora veremos com o Daniel Sousa. Ainda por cima, eu acho que o Daniel Sousa vai ter aí uma vontade de vingança em relação ao Braga.
Do Braga,
de mostrar que o que fez com o Arouca podia talvez ter feito com o Braga, mas vai fazê-lo com o Vitória de Guimarães. Esse 4-4 é interessante, a revolta da equipa, a perder por 3-1, virar para 4-3, mesmo se empataram no fim. Eu acho que houve ali caráter da parte da equipa, do Daniel Sousa, que só teve a equipa uma semana e pouco. O Porto é interessante.
Para perguntar também, finalmente, o Frederico Varandas, cada vez que tomou uma decisão para o Sporting, finalmente enganou-se. Quando foi, ele vai com o projeto do João Pereira, a dizer que é o substituto ideal, não sei o quê. E depois está sempre a pagar. O Ruben Amorim, quando chegou, ele paga o Ruben Amorim para vir ao Sporting. Está numa situação de urgência. E desta vez também o Rújo Borges é uma situação de urgência. Quer dizer, que ele, cada vez que está numa situação complicada, tem que dar o dinheiro.
Sim, pagar 4 milhões. Foram à volta de 4 milhões. Isso o Rui Borges era interessante, porque é que não era o Vasco Matos? Porque o Vasco Matos está acima do Guimarães. Podia ser outra opção interessante. Quer dizer,
já se falava dele no Southampton também, não é?
Pois, se vamos a ver as opções que estão na moda, havia muitas.
Agora, mesmo o próprio Tiago Margarido Nacional também estava na moda um bocadinho.
Sim, mas acho que
há meses que estão na moda.
É diferente comparar a forma de jogar de um Santa Clara, onde se calhar é uma forma muito mais defensiva e onde aproveita um bocado do erro dos adversários, do que uma forma de jogar do Vitória com o Rui Borges, onde era uma equipa mais ofensiva, marcava, praticava bom futebol. Acho que não dá. Não é só comparar a nível classificativo, tem que se comparar também o que o treinador dá à equipa, a maneira de jogar da equipa. E acho que aí o Rui Borges, a maneira de jogar que apresentava o Guimarães, é muito mais próxima do que o Sporting pretende para o seu futebol.
É, mas o sistema não tem nada a ver. 5 defesas para 4. Sim. E ele teve que se adaptar mais ou menos, está num momento híbrido, está com os 5, 4, um bocado adaptável.
Sim, mas com poucos dias de treino, vê-se um bocado a personalidade do treinador em não, se calhar, cair no erro de continuar com o sistema que estava o Sporting e meter o seu cunho pessoal daquilo que pretende para a sua
equipa. Se tu conseguis ver alguma diferença entre o que fazia o João Pereira e entre o jogo Benfica e, sobretudo, de Guimarães para o Sporting, vais-me dizer onde estão as diferenças, porque eu não vi nenhuma diferença.
Há muita diferença.
Eu não vi nenhuma diferença. E, aliás, vi os mesmos erros. 4 golos sofridos. O João Pereira nunca sofreu 4 golos no campeonato.
Também nunca marcou 4 golos.
Marcou 6 contra o Amarante. Mas é contra o Amarante, mas lá ganhou. Isso é que é o importante, os resultados.
Eu noto uma equipa muito mais solta em campo. É verdade que aconteceu, estavam a ganhar 3-1.
E
3 golos em 10 minutos.
Sim, algo pode acontecer no futebol, num estádio que também empolga a equipa da casa do Vitória a que isso acontecesse. Não pode acontecer numa equipa que quer ser campeã, é verdade, está tudo correto até aí, mas vejo uma equipa do Sporting muito mais solta do que via com o João Pereira. Da primeira parte que faz contra o Benfica, não vi, nos jogos que o João Pereira teve à frente do Sporting, não vi o Sporting a praticar.
Mas viste uma segunda parte pior, porque contra o Benfica só não marca, entre aspas, desculpem a palavra, mas porque não quer. Porque não na segunda parte foi um Sporting completamente atrás. Sim, durante 45 minutos.
Sim, mas aí estamos a falar de duas equipas que se equivalem a nível de valores, são duas equipas grandes. O João Pereira não teve a superioridade que teve o Sporting contra o Benfica numa primeira parte, não teve contra o Santa Clara em casa, por exemplo.
Como é que explicas?
Não teve contra outros jogos.
Mas diferença tanto que o João Pereira foi um fracasso assim tão rápido, com uma equipa que parece...
E uma equipa que já estava rodada, era só pegar nela e fazer...
Segundo o Frederico Varandas, foi o João Pereira, não foi João Pereira, não foi...
Não. Também, foi, não, também não pediram para ser João Pereira. Pediram a primeira palavra, exato, a primeira palavra que foi dita é: isto vai ser a continuidade. Primeiro erro.
Nem sempre é fácil. É muito. Esta é a minha maneira de ver. Para um treinador que vai substituir alguém, eu acho que é mais fácil ir substituir alguém com uma equipa que esteja num momento menos positivo do que numa equipa que esteja numa rotina de vitórias. Porque acho que há sempre ali uma desconfiança. Porque o treinador que saiu de lá vinha de ganhar, de um extremo sucesso.
É verdade que nós estamos habituados a ver um treinador que sai porque não joga bem a equipa, porque estão a perder, que uma equipa.
Agora,
que
não é normal ver treinadores que com a equipa que está no topo, não é normal ver.
Sim, isso é verdade.
São situações que acontecem. Eu não critico a opção do Varandas em ir buscar o João Pereira. Acho que foi inteligente, ou era inteligente continuar nessa continuidade, porque as coisas iam bem. As coisas não correram bem e acho que ele teve a personalidade de chegar a um ponto e dizer: não, isto não é assim, e ter essa humildade de acabar por cometer o erro em despedir o João Pereira e buscar o treinador.
Em relação ao Porto, tantas críticas e conseguem ter mais 2 pontos do que o ano passado, e se vencer em frente ao Nacional tem até mais 5 pontos do que o Porto do Sérgio Conceição. É por isso que é interessante ver essa violência, aliás foi tema em vários jornais, a violência no futebol português dos adeptos, e não vejo o porquê das críticas, ao fim e ao cabo, com o Vítor Bruno, tem mais pontos do que o Sérgio Conceição, um futebol que talvez não é o mais atrativo, mas também não tem os mesmos meios, não tem os mesmos jogadores que tinha Sérgio Conceição, ainda tem menos meios do que o Sérgio Conceição. Eu acho que o futebol do Porto, do Vítor Bruno, é um futebol que eu vi durante anos. O essencial é vencer. Vencer por 1-0, vencer por 2-1, e pouco importa a maneira exibicional para alcançar esses resultados. E poderia ser uma surpresa ou não eles conseguirem vencer o título. E a partir daí o que é que se faz? Vai-se crucificar na mesma o Vítor Bruno? Os adeptos vão crucificar o Vítor Bruno, vão crucificar o Vilas Boas, se conseguir o título nacional. Mas é verdade, aí é o vir a casaca.
Não, Marco, mas é verdade que o Vítor Bruno não, e toda a gente, é verdade que o Vítor Bruno não caiu no, entre aspas, goto dos adeptos do Porto.
E outros saltaram por causa disso, saltaram do banco. O Fernandes, o espanhol, por exemplo, ou já não me recordo do nome do neerlandês também, que não passou nenhum ano.
Mas eu acho que...
Pronto, também tinha saído rapidamente porque os adeptos não gostavam dele.
Eu acho que o Vítor Bruno acaba por ser um bocado vítima de tudo o que se está a passar no Porto, da mudança que houve, e acaba por ser um bocado vítima disso e também de toda a situação de ter sido adjunto do Sérgio Conceição, ter ficado como treinador. Acho que acaba por ser um bocado vítima. Agora o Porto está a passar por um ano diferente de mudança. É normal que haja muitas vozes críticas que partem muito, se calhar, de apoiantes do Pinto da Costa, mas acho que o Porto está a fazer um trabalho numa época muito boa até o momento.
Não muito boa nas competições europeias, mas pelo menos no campeonato pode ficar primeiro.
Sim, sim, estou a falar no campeonato. Está a lutar, já conquistou o primeiro título com o Vestiano. Amanhã vai jogar uma meia-final e vai lutar pelo segundo título que vai ser disputado em Portugal esta época. E acho que está a fazer uma temporada boa. Creio que houve ali um momento de críticas, não tanto pelos resultados, mas acho um bocado pelaquela postura da equipa do Porto no Estádio da Luz. Sempre fomos habituados a um Porto um bocado mais aguerrido e faltou um bocado disso, principalmente nesse jogo no Estádio da Luz, e acho que daí vieram algumas críticas relativamente ao Vítor Bruno.
Marcos,
o treinador neerlandês que saiu foi o Ko Adriaensen. Conseguiu recuperar. Não. O Benfica tem menos pontos do que o ano passado, com o Roger Schmidt, mas é preciso ver o início de temporada, que custa uns 5 pontos, e esses 5 pontos são culpa do Roger Schmidt. O Bruno Lage está a fazer um trabalho regular, mas é sempre o que fez o Bruno Lage, é um trabalho regular, não excepcional. A equipa não joga um grande futebol, não joga um futebol atrativo, e muitas vezes vence com aquela pontinha de sorte. Essa pontinha de sorte, por enquanto, não existe frente ao Sporting e ao Braga. Veremos já amanhã, depois de amanhã, se essa pontinha de sorte volta novamente. Mas o Bruno Lage é sempre este futebol um bocadinho frio, à espera, e decisões que não se entende muito bem. Porque é que o Florentino está novamente no banco? Leandro Barreiro vê-se que não tem o mesmo nervo do que o Florentino. Há aquela obsessão de colocar sempre o Renato Sanches. Eu adoro como pessoa e adorei como jogador o Renato Sanches, mas para mim acabou-se, mais alto nível para esse jogador. E ainda é jovem, mas é lesões atrás de lesões, e está sempre a relançar o jogador. Artur Cabral, porque é que entra o Artur Cabral? E marcou, aliás, contra o Braga, mas porque é que o Artur Cabral continua a entrar? Porque vê-se que não encaixa em nada no futebol do Benfica.
É um dos melhores contra o Braga.
Sim, atrapalhado, atrapalhou completamente. Mas
muito.
Sim, ele esforça-se muito, mas isso já vimos vários jogadores que se esforçam muito, como o Tengsted. O Tengsted também marcou o golo ano passado frente ao Sporting, deu a vitória ao Benfica e acabou por sair porque não tem nível. Mas é preciso vender. E aí vem o outro problema, é que há jogadores que têm que ser vendidos, e sente-se que o Bruno Lage coloca os jogadores a ver se há um. Agora fala-se do Corinthians, que está de olho no Artur Cabral. Tem essa tendência em colocar alguns jogadores a ver se pega, e se algum clube tenha a maluquice, a loucura de ir comprar, esse jogador. Contra o Sporting não entendia. Eu não entendo, por enquanto, porque é que o Benfica, na primeira parte, nunca joga. Está completamente ausente em quase todos os jogos. E quando sofre golos, como frente ao Braga ou frente ao Sporting, depois acaba por estar sempre a correr atrás do resultado. E quando estás a correr atrás do resultado, e antes até de 2025, frente ao Bolonha, é outro exemplo, frente ao Bolonha, que é uma equipa fraquinha, essa equipa italiana, e não teve caráter. Primeiro só começou a jogar, novamente só começou a jogar na segunda parte.
Exato.
Só tens 45 minutos para tentar chegar ao golo.
Sim, sim, também não percebeu muito.
Uma vitória e era o apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões. E agora estás assim no...
Podemos perguntar, justamente, em termos assim, Walter ainda é jogador, bom, acertou o teu nível, mas bom. Quando é assim, quando um jogador não entra a 100% logo do primeiro minuto... no jogo, é porque é o discurso que não é bom, é uma falha tática, uma coisa que não se percebe na equipa, uma coisa coletiva, uma escolha que também vocês não entendem como jogadores. O que é que faz que uma equipa não entre diretamente a 100%, sobretudo num grande jogo tal como foi a frente ao Sporting ou Braga?
Acho que há várias coisas, pode ser um motivo. Há um conjunto de... A estratégia pode não ser a mais adequada, o plano pode não ser... O plano que foi delineado pelo treinador pode não estar a correr bem. Há muitas coisas que podem... Acho que o jogador, na sua cabeça, sempre que anda para um jogo, ainda para mais num derby, entra sempre com vontade de dar o máximo e... Mas há um adversário que nesse dia pode estar bem, como estava o Sporting, onde faz um excelente início de jogo, e o Benfica não teve argumentos, não teve capacidade para corresponder às adversidades que o Sporting foram criando. Pode ser culpa do treinador, dos jogadores. Acho que há muitos fatores que podem ditar essa má primeira parte. Agora, acho que muito estranho acontecer isso num jogo contra o Sporting, e depois o Benfica até poderia acabar por empatar na segunda parte, onde faz uma segunda parte boa. Acho muito estranho depois no próximo jogo em casa acabar por acontecer a mesma coisa, onde num estádio totalmente cheio, depois de um empate do Sporting, estava à frente.
Já tinha acontecido contra o Aves, em casa também.
De um jogo do Porto que não tinha sido jogado, tendo a possibilidade de colar ao primeiro lugar, a apatia que o Benfica me demonstrou na primeira parte, a forma como sofre os golos, acho que não é normal. E isso é sinal que há ali qualquer coisa que não está bem. Não é normal, num estádio da Luz completamente cheio, o Benfica até poderia perder o jogo, mas da maneira como perde o jogo, acho que não é normal. E se calhar a mensagem ali pode neste momento não estar a ser passada da melhor maneira.
Eu gostava já de encaixar, não sei se vocês têm mais alguma coisa ainda a dizer, Marco.
Apenas sobre o Braga, Santa Clara e a Vitória Sport Clube, acho que é um pouco a mesma coisa para os três clubes, é altos e baixos. A surpresa é o Santa Clara, porque não tem as competições europeias a disputar e não tem o cansaço das competições europeias. O Braga é uma decepção completa na Liga Europa, está quase fora da prova em 24 equipas. Eu comparo até, e talvez vai fazer sorrir o Armindo, mas é comparar com o Paris Saint-Germain, porque o Paris Saint-Germain, o poderio que tem na Liga dos Campeões,
o
poderio que
Paris
tem
21% no Braga.
Exato, mas o poderio que tem o Braga na Liga Europa frente às outras equipas é comparável ao Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, quer dizer, é muito superior a várias equipas e não conseguiu impor-se na maior parte dos jogos e pode acabar por ser eliminada a equipa por equipas muito mais fracas.
No campeonato, aquele já disse que vai acesso ao nível de jogo.
Pois, veremos. Eu acho que não tem plantel suficiente para estar nas duas frentes, o Braga, mas
este
pronto.
Vendeu muitos jogadores.
Altos e baixos, quarto lugar mesmo assim, com a igualdade pontual do Santa Clara, e o Vitória Sport Clube, que é excepcional o que faz, mesmo que sejam equipas de baixo nível, como disse há pouco, mas consegue vencer, e é preciso vencer essas equipas mais fracas, o que o Braga não conseguiu na Liga Europa, e no campeonato 25 pontos, não sei se fica nesse sexto lugar. Uma nota só para terminar, o nível baixo que o Walter disse é incrível no campeonato português, vê-se por exemplo o Boa Vista, último lugar, porque não conseguiu recrutar e em princípio não vai novamente nesta janela recrutar novamente devido a um presidente que também está à frente do Girondins de Bordeaux, que está agora na 4ª divisão. Esperemos que o Boa Vista não vá para a 4ª divisão devido a esse personagem que ainda conseguiu algumas coisas mais ou menos com o Lille, ser campeão de França, mas de resto foi muito caótico e o Boa Vista cheira muito à 2ª divisão e veremos onde vai parar. Se deixa a 2ª divisão, pode ser a queda muito mais complicada.
Mas aqui de valorizar relativamente ao Boa Vista, tanto ao treinador como aos seus jogadores, o excelente trabalho que têm feito, porque com recursos muito reduzidos conseguem a cada jogo disputar o jogo e vê-se uma equipe unida, apesar de todas as dificuldades que o clube está a passar. É uma palavra de força para eles. queria só aqui, relativamente, estás a fazer um bocado de comparação do Braga, Guimarães e Santa Clara, acho que aqui é de valorizar um bocado o trabalho que Santa Clara tem feito, uma equipa que acaba de subir da segunda divisão para a primeira e está a fazer um campeonato excepcional, estando em quinto lugar com os mesmos pontos que o Braga, e acho que isso é de dar os parabéns também.
E não há um jogador, entre aspas, que possa destacar. Ou assim, não vem um nome que é mesmo uma equipa construída pelo Vasco Matos.
Muito bom trabalho.
Já vamos voltar, meninos. Vamos depois falar um bocadinho da Taça da Liga para ouvir também Rui Borges e também o Vítor Bruno. Até já.
Tribuna Desportiva.
Marca o Milan, boas notícias para Sérgio Conceição, que ainda vai ganhar este título, não sei porquê, mas lhe só enterrou. Ganhar este título, este primeiro título com a chegada à Itália, 2 jogos, primeiro venceu a Juventus, também com a reviravolta no marcador, e agora está empatado 2-2 com o Inter de Milão, é a final da Supertaça de Itália, está a correr em Riad e, portanto, na Arábia Saudita. Vamos já agora dizer que o Gil Vicente Rio Aves está empatado 0-0, e a Inglaterra, o Wolves, perde o Wolverhampton, está a perder com o Nottingham por 1-0, no Espírito Santo está a ganhar o Vítor Pereira. Se este resultado fosse o final, era a primeira derrota do Vítor na Premier League. Meninos, deixem lá a televisão um bocadinho, vamos lá passar para a Taça da Liga. Só 2 minutinhos de vocês, do Marco e também do Walter e do Henrique, se quiserem. O que é que pode dar estas meias finais? Vamos só para já concentrar-nos sobre o jogo de amanhã, Porto Sporting. É uma espécie de tira-teimas ou não, Walter? O Porto ganha a Supertaça, ou se o Sporting ganha o campeonato, ganha para o campeonato? E agora?
Sim, claramente, acho que é um tira-teimas. Acho que é um bom teste para ambas as equipas, para verem neste grau de dificuldade em que nível é que se encontram. No Sporting com o Rui Borges teve uma boa resposta contra o Benfica com a vitória, teve agora um percalço, e acho que vai ser muito importante este jogo para saber em que ponto está esta equipa, e o Porto acima de tudo para dar a confirmação a este momento mais positivo que tem passado. E acho que nada melhor que um jogo contra um grande rival, um clássico, para dar continuidade a esta boa senda de resultados.
Henrique, tu queres dizer alguma coisa ou não? Sobre o Porto Sporting na manhã?
Sim, eu acho que pode dar muito crédito justamente à política do Porto, do que propriamente hoje Borges conseguiu até a sua chegada ao Sporting, mas este jogo pode ser já decisivo, eu acho, para o resto da temporada, porque claro que perder já nas meias pode dar talvez uma continuidade ou finalmente às semanas passadas do Sporting, e quando para o Porto será justamente só o trabalho e a recompensa do trabalho feito nos últimos meses.
Só uma pergunta para o Walter. Achas que o facto do Porto não jogar este fim de semana, quer dizer que estão mais cansados que o Sporting, tem vantagem para o Porto ou não?
Não tinha que dois, já agora.
Sinceramente, creio...
Não tinha dois. Nothing marcou o segundo gol.
Sinceramente, creio que não. Acho que ainda para mais sendo um jogo com esta importância, com um clássico, tanto para os jogadores, mesmo tendo jogado os do Sporting e os do Porto não, acho que os níveis de motivação vão estar em alta, e acho que isso não vai ser um pormenor que não vai ter grande importância, até porque houve 4 dias de descanso, e o Vítor Bruno falou disso, houve claramente tempo para descansar e para recuperar.
Pois, porque já foste à Madeira? Achas que não cansa?
Não.
Ir jogar 15 minutos, ter aquele nervosismo de vamos continuar ou não, afinal é adiado, e depois tens que pegar outra vez o avião. Achas que estão menos cansados do que os jogadores do Sporting?
Acho que acaba, sinceramente, acaba não sei. Por haver se calhar um cansaço mais mental do que físico.
Exato. Espera aí, manda-te correr durante 90 minutos e manda-se tipo à Madeira. Pegando no avião, qual era melhor para ti? Para um jogo de futebol?
Acho que era correr 20 minutos, é mais fácil.
90 minutos.
Sinceramente, acho que preferia fazer
correr
um jogo.
Que...
Porque acaba por ser...
Há muito desgaste psicológico, Carmen.
Estás ali sentado.
Não, há um grande desgaste psicológico. Agora,
mas estás num avião, estás sossegado.
Uma coisa, nós temos os nossos
Ficas
níveis...
surdo.
Os jogadores terem os níveis, estarem preparados para fazer um jogo e chegarem, fazerem a viagem para fazer o jogo. Estarem com os níveis de concentração e motivação no máximo para o jogo, e depois jogarem 15 minutos e não fazerem o jogo, terem de voltar para casa, acho que acaba por haver um desgaste mental.
E já sabem que vão ter que ir outra vez no 15.
Creio que não vai ter qualquer influência no jogo de amanhã.
Marco. Eu acho que o Porto vai vencer amanhã, pela continuidade do Vítor Bruno. pelo que tem feito como trabalho, a equipa tem mostrado um futebol razoável, e eu acho que o Rui Borges, mesmo assim, ainda não conseguiu impor esta equipa à sua imagem, então vejo que o Porto possa seguir em frente e acho que vai ganhar este troféu. Será o segundo troféu vencido pelo Porto este ano.
Eu acho que, só para acabar, sim, que há um grande interesse de finalmente ver esta competição este ano, porque finalmente, como há uma dúvida em todas as equipas sobre a forma atual dos...
Pessoalmente não tenho nenhum interesse.
Não, por acaso, os outros Santos não estava assim tão atento de ver. Finalmente,
creio que acaba por haver interesse, porque são dois jogos atrativos contra o
Mas é todos os anos.
Ano passado temos o Estoril.
Sim, mas quase todos os anos tem sempre.
Foi à final, exatamente. Eliminou tipo quem? Ano passado, o Estoril não.
Braga?
Não, quem eliminou? Para a final.
A Taça da Liga era interessante como antes, no modelo antes.
Fase de grupos.
Eu sinceramente ainda não sei porque que existe ainda, mas pronto, isso é...
Questão de dinheiro.
Pois, é mesmo. Vamos lá então às declarações, vou-vos deixar agora um bocadinho, vamos às declarações, começamos por Rui Borges, vamos ouvir um pouquinho da sua conferência, foi esta tarde na Antevisão do Embate diante do Futebol Clube do Porto.
Acima de tudo, a ambição, primeiro, até porque também temos alguns jogadores condicionados que estão de fora, que não podem dar contributo, o plantel também nessas, de forma extensa, também não é assim tão grande, por isso, mais do que a gestão, claro que temos de ter aqui algum cuidado sempre naquilo que é gerir um ou outro jogador que possa às vezes estar mais cansado nesse sentido, é a ambição de jogar a meia-final, a ambição de chegar à final, pode nos dar a conquista de um troféu, por isso a ambição tem que ser muito por aí, até porque se nós formos perguntar ao jogador, eu acho sempre que é um bocadinho subjetivo, claro que há sempre o cansaço e isso não foge e sobrecarregado aqui, ainda para mais em competições europeias, internas, há muitos jogos, é certo, mas o jogador, se ele for perguntar se prefere jogar à quarta-domingo, ou treinar e jogar domingo, ele vai dizer que quer jogar quarta-domingo sempre. Ok, eles querem jogar. Por isso, acho que mais do que o cansaço físico, tem que prevalecer aquilo que é a nossa ambição, aquilo que representa o jogo em si, que nos pode meter numa final de uma competição, por isso essa ambição tem que prevalecer sobre tudo o resto.
Aproveitando aqui a pergunta da Sporting TV também sobre o cansaço físico e também recordando que o Porto jogou apenas 14 minutos contra o Nacional, se esse, num jogo eliminar que pode não ter só 90 minutos, se esse aspecto poderá ser decisivo e como pensa contornar isso, face às limitações que acabou de falar também em relação ao seu plantel?
Eu não olho, claro que o plantel queria ter toda a gente disponível, mas não tendo, não olho às limitações, olho sim à malta que está presente, à malta que pode dar o seu contributo dentro daquilo que poderá mexer, olhar sempre para aquilo que também o adversário nos poderá causar. É certo que o Porto não jogou, não tem essa sobrecarga entre aspas que nós tivemos também num jogo até bastante intenso como foi o de Guimarães, por isso em Guimarães, por isso tudo isso claro que pode ter aqui alguns senãos ou algumas coisas diferentes derivadas às equipas, mas eu não me foco muito nisso, eu foco mesmo naquilo que eu posso controlar, naquilo que nós podemos controlar do Porto, uma equipa bastante dinâmica em termos ofensivos, uma equipa bastante intensa em termos defensivos, a ambição tem que prevalecer sobre tudo o resto e eu acredito mesmo, e o jogador, os nossos jogadores têm essa noção e têm isso em mente com toda a certeza, motivados por aquilo que representa o jogo. Representam a final de uma competição e eles querem ganhar, querem acrescentar troféus àquilo que é a carreira individual e coletiva, dar troféus àquilo que é a grandeza do Sporting, por isso, mais do que tudo o resto, essa ambição tem que prevalecer. Vamos ver, vai haver momentos que estamos mais cansados já, mas a equipa adversária também os terá, independentemente de ter jogado ou não. Também seremos capazes de expor a coisas da nossa parte, por isso acima de tudo a ambição tem que estar sempre connosco, a motivação tem que ser enorme por aquilo que representa o jogo, que é uma competição diferente e que estamos perto de uma final dessa competição.
Pergunto, qual é o grau de importância deste jogo com o Futebol Clube do Porto, tendo em conta aquilo que foi o seu início aqui, que arrancou logo com o derby com o Benfica, depois teve uma deslocação ao Dom Afonso Henriques, agora tem esta competição que desde logo é eliminar, naquilo que é também as aspirações do Sporting, o recuperar a confiança dos jogadores para aquilo que vem aí do resto da época?
Os jogadores estão confiantes, eu não já disse isso anteriormente, mesmo antes do jogo do Benfica, mesmo antes do jogo do Vitória, eu disse isso. A equipa está confiante, esqueçam que a equipa não está desconfiada, nem nós não podemos deixar criar essa desconfiança, nem pode existir. Nós estamos nas competições todas, vamos tentar ganhá-las. Neste clube a exigência é essa e nós temos bem cientes disso, nós treinadores, equipa técnica, jogadores, tudo que é staff à volta da equipa diariamente também. Por isso neste clube existe ganhar e conquistar troféus, e é para isso que nós vamos lutar, independentemente da exigência ou que foram os jogos ou de, nós não, a confiança está lá e a confiança tem que lá estar. Não precisamos ganhar confiança, eles precisam sim adquirir comportamentos novos, que vai demorar tempo, e isso é lógico que vai demorar, porque não temos tido muito tempo ou semanas normais para agarrar esses comportamentos e para treinar sobre eles, mas eles têm sido fantásticos nestes dois jogos. Independentemente dos resultados, a equipa deu uma resposta muito grande àquilo que era a exigência dos jogos, primeiro, e depois àquilo que era a transformação da ideia de jogo do novo treinador. Por isso, muito feliz com aquilo que tem sido a resposta da equipa. Eles precisam de adquirir esses comportamentos, vão adquiri-los aos poucos. Temos andado aqui a trabalhar nesse sentido, seja no campo, seja se calhar também em parte naquilo que é visualizar algumas coisas, mas é sempre melhor treinar. Agora, eu estou feliz com aquilo que eles têm feito e têm conseguido. Acima de tudo, sinto que eles estão-se a agarrar àquilo que nós queremos ou àquilo que nós pedimos, e isso é importante, e os jogos foram bem claros nesse sentido, tanto o jogo do Benfica como o jogo do Vitória, claros que eles se querem agarrar àquilo que é comportamentos que nós queremos. Vai levar tempo, é certo, mas jamais mesmo querendo e não tendo esse tempo para ir buscar esses comportamentos mais rápidos, a resposta deles tem sido muito boa, e vamos errar, não há problema, eu assumo os erros da equipa, todos eles, individualmente e coletiva, porque eles vão falhar imenso. Agora, eu fico triste é se eles não se agarrarem e não tentarem fazer as coisas. Eles tentam, têm tentado, têm feito um esforço enorme nesse sentido. Têm sido competitivos, temos que ser mais competitivos, temos que ter essa consistência para ser mais competitivos mais tempo durante o jogo. Agora vai levar esse tempo. Não temos esse tempo, não, mas temos que arranjar formas de o ser e trabalhar sobre isso.
Rui Borges, o essencial da conferência de imprensa. Vamos também ouvir Vítor Bruno a propósito deste embatente do Sporting.
Mas confiado o momento, não embarcar em demasia naquilo que tem sido conseguido recentemente e olhar com respeito, com humildade, para um adversário que é forte, que já defrontamos este ano, em circunstâncias diferentes, também com outro treinador agora, mas que vai exigir estarmos a um nível muito alto amanhã. É um objetivo da época, é um jogo a eliminar, teremos que ganhar para estar na final, é isso que nós queremos.
Que Sporting é este, pelas duas amostras que viu com certeza, o jogo com Benfica, com Vitória, é um Sporting que mantém os três centrais, mas aparentemente uma linha de quatro, é com nuances diferentes, e falando do Porto, perguntar-lhe também qual é a importância para o treinador de poder contar com alguém mais próximo do grupo, como é o Ivan Marcano, agora que está plenamente a treinar e junto do grupo.
O Marcano já está connosco há algum tempo, a treinar não sempre com total aptidão naquilo que é o conteúdo do treino na sua totalidade, mas tem-nos acompanhado, tem estado em estágio, é uma voz que é muito importante para nós, é muito influente no balneário, alguém que acrescenta sempre valor nas intervenções que tem, alguém que é muito ouvido ali dentro. Por isso, para nós é sempre bom tê-lo por perto, agora já estando clinicamente apto a poder dar o contributo sem qualquer reserva. Em relação ao Sporting, o Sporting é... Nós fizemos a nossa base de análise, como disse bem, teve relacionada com o jogo com o Benfica, o jogo em Guimarães, e mesmo o nosso jogo em Guimarães quando o Rui Borges estava no Vitória. Há muitas similitudes, há vários desenhos que se conseguem encontrar numa equipa, noutra, mesmo no Sporting do João Pereira e do Rubén Amorim, há várias configurações que estão lá, que se mantêm, desenhos muito, muito idênticos, depois dinâmicas, obviamente, se calhar posicionamentos ligeiramente diferentes dentro de uma estrutura que me parece muito similar, mas nós antecipámos aquilo que encontramos e procuramos antecipar os diferentes cenários, mas tudo aquilo que vimos no jogo com o Benfica e no jogo com o Vitória, não houve grande diferença de comportamentos. Obviamente, depois num jogo houve mais golos sofridos, no outro não tanto, momentos em que o Sporting teve por cima num jogo, por baixo no outro, mas isso faz parte do nosso trabalho, é analisar o Sporting, perceber como é que o Rui olha para as suas equipas, não só para o Sporting, mas naquilo que ele fazia no passado, e perceber que não há muita diferença naquilo que ele foi construindo no passado recente e naquilo que está a tentar levar agora para o Sporting. Por isso esperamos um Sporting igual àquilo que é a imagem do seu treinador, tendo em conta aquilo que é o seu passado recente.
Na última jornada, o Sporting teve um jogo bastante intenso em Guimarães e o Porto jogou apenas 15 minutos na Madeira, contudo, com muita confusão também, viagem, etc. No plano físico, que peso é que os acontecimentos da última jornada terão nas duas equipas? O Porto sai de certa forma beneficiado por não ter jogado, ou acha que isso não se coloca?
Não, sinceramente não me parece. Não me parece, porque estamos a jogar apenas ao quarto dia. Se fosse ao terceiro dia, aí sim penso que podia haver alguma, até alguma vantagem da nossa parte, eventualmente. Mas depois isto é muito levado também para o lado emocional, são jogos com cariz muito próprio. Estou a falar de um clássico onde as equipas fazem emergir os níveis competitivos para alta escala e tudo o que é eventual fadiga, acumulada ou não, acaba por se dissipar pelo contexto do jogo em si. Nós também tivemos, é verdade, tivemos apenas 15 minutos, 15 do que está no relógio, mas se calhar dos 15 jogámos 6, 7. Mas depois tudo o que é viagens, a angústia de vir, não vir, perceber se apanhamos avião de regresso, mais a viagem de voo para cá, chegar aqui tarde, tudo isso também acaba por não ser simpático para nós e nós não queríamos que acontecesse. Infelizmente aconteceu, tocou-nos a nós, mas sinceramente acho que não há nenhuma vantagem da nossa parte, como não há vantagem da parte do Sporting, porque estamos a jogar ao quarto dia. Quando chegamos ao quarto dia, as 96 horas tornam-se perfeitamente possíveis de recuperar os jogadores.
A preparação desta partida, se dá mais trabalho aos treinadores do Futebol Clube do Porto abordar este jogo e preparar a sua equipa para este jogo contra o Sporting, quando até já fez referência de ver neste Sporting a ideia de três treinadores e no fundo ter que passar todos esses cuidados aos seus atletas, se lhe dá mais trabalho preparar um jogo assim?
Não tem a ver com dar mais trabalho, tem a ver com aquilo que nós fazemos sempre para qualquer adversário. Geralmente utilizamos uma base de dados que inclui ali os últimos 7, 8 jogos do adversário que vamos encontrar, procurar muitas vezes o contexto em que o vamos fazer, encontrando adversários que possam ter alguma relação de espelho com aquilo que nós somos enquanto equipa para ver de que forma é que o adversário se comporta. Nós fizemos aquilo que fazemos sempre, analisamos o Sporting, mais obviamente estes dois jogos em que o Rui Borges esteve à frente do Sporting, e perceber como é que a equipa se comportou e se havia uma grande diferença em relação àquilo que acontecia no Vitória. Obviamente estamos a falar de um plantel diferente no Sporting, com jogadores de perfil também muito próprio, muito capazes do ponto de vista individual, que depois conferem ao jogo uma outra nuance. Foi isso que fizemos, olhar para o coletivo, perceber como é que o adversário estrutura a defender e a atacar, as nuances que falávamos no início, de sair a 3, mesmo numa linha a 4, já acontecia no passado, defender a 4 já acontecia muitas vezes no passado, se calhar os alas podem ter um ou outro posicionamento diferente, porque é raro encontrá-los muitas vezes numa linha de 5, aconteceu agora com o Maximiano, quando entrou agora no, em Guimarães, para ajudar ali o Mateus Reis numa fase mais final do jogo, quase como quinto homem. Por isso, a espaços, acredito que isso possa acontecer pontualmente, também dependendo do perfil do adversário nosso, Porto, neste caso, perceber como é que o Rui se vai adaptar, e se vai ou não montar em alguns momentos a linha de 5, que não é novidade para os jogadores de Sporting, porque estão habituados a jogar dessa forma. Agora, me parece que será uma linha de 4, sim, a defender em 4-4-2, sim, dentro daquilo que era no Vitória, sem ver grandes diferenças. O que eu volto a dizer, o que faz aqui diferença é eventualmente o lado individual dos jogadores, que pode levar a qualidade do jogo para outro nível, porque são jogadores muito capazes.
Animicamente, independentemente do desfecho da prova, que peso poderá ter a discussão de um título nesta fase para o resto da temporada?
Não tenho, sinceramente. Obviamente, se perguntar a qualquer um dos 4 treinadores que vão estar na Final Four, todos querem ganhar. Mas se um é que vai ganhar. Ou seja, se um ganhar e os outros 3 ficarem com o resto da temporada hipotecado, acho que não me parece que faça sentido. Isto são fazeres e refazeres constantes. Na nossa vida, no nosso meio, infelizmente, a derrota pode estar presente, a vitória está presente, o empate está presente, temos de ter mecanismos para saber lidar com a adversidade. Eu digo muitas vezes que esses mecanismos muitas vezes podem até gerar sucesso se nós olharmos para ele da maneira certa. Agora, isso não nos passa pela cabeça, muito sinceramente, queremos muito jogar amanhã, queremos muito ganhar amanhã, agora sabemos que é um jogo que vai ser difícil, como vai ser difícil para o Sporting, olhar para nós também, que eu tenho certeza que vai olhar com total respeito, como nós olhamos também para o lado lá, e agora é jogar e ir a jogo com tudo, e eu acho que neste tipo de jogos não vai chegar apenas o talento, acho que mais do que o talento vai ter que ser o compromisso.
O Rodrigo Moder poderá estrear-se amanhã num clássico. Ele tem captado algum protagonismo e o Rui Barros nos últimos, creio que ontem, disse que era importante ele manter os pés bem assentes na terra. O que pergunto é se o Vítor considera que há algum risco pela fase que ele vive de haver algum deslumbramento por parte do jogador e se esse poderá ser o maior adversário na evolução dele como jogador.
Se foram buscar o Rui Barros, não foi só pela estatura dele, de certeza. Se ele for igual ao Rui Barros no talento, que tem muito também, já fico muito contente. E se ele fizer um pouquinho da carreira que o Rui Barros fez, é um bom sinal, é um excelente sinal. Ainda bem que recentemente, até penso que foi o pai que falou numa entrevista que o Mora tem os pés bem assentes na terra, que está muito bem rodeado. Eu acho que tudo isto nesta fase para ele certamente será novidade. Agora eu sinto da parte do Mora que há muita vontade de crescer, de evoluir, de não se ficar por aqui. Ele sabe que está a iniciar um caminho, e o caminho muitas vezes é longo, tem umas pedras lá pelo meio e elas vão aparecer. Agora nós estaremos cá para o suportar, para lhe dar proteção, para fazer muito escudo em cima dele. As vozes vão começar a aparecer, certamente cá no primeiro momento em que ele for menos competente, em algum momento se calhar vão aparecer vozes críticas. Não acredito também muito, porque percebe-se que há uma empatia muito grande das pessoas em relação ao Rodrigo Mora, eu próprio também tenho, apesar de só ter começado a jogar agora nesta última fase. Mas o Mora dá-me ideia que está muito bem rodeado. Isso é o principal. No menino de 17 anos, perceber que quem o rodeia consegue aconselhá-lo, levá-lo pelo caminho que ele tem que ir, e perceber que nem tudo são flores, que muitas vezes é preciso descascar e tirar alguns espinhos do caminho para poder fazer carreira no futebol. Se ele tiver com a mente aberta para isso, certamente fará carreira no futebol.
E está o essencial da declaração de Vítor Bruno. Nós já voltamos.